a mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje é aspectos médico-legais dos comportamentos aditivos. A evidência da dimensão ubíqua do fenómeno da droga tem acionado múltiplos dispositivos à escala mundial, que só uma ação alargada internacionalmente pode contribuir para obter resultados consistentes. Ao longo dos tempos, o consumo de substâncias tem suscitado controvérsias várias, não só pelos efeitos nefastos das substâncias psicoativas no indivíduo, que delas faz uso, como também pelas repercussões nas sociedades, família, comunidade, saúde pública e sistema judicial e economia. Assim, a conceptualização multifatorial dos comportamentos aditivos e das dependências tem motivado a sua diversidade semântica. Os comportamentos aditivos são um fenómeno complexo e constituem uma problemática extraordinariamente dinâmica e mutável, tanto na sua expressão como na sua influência na saúde individual e pública. Podem surgir em qualquer fase do ciclo da vida do indivíduo, tendencialmente de evolução crónica, sujeitos a períodos de recaídas e de remissão, associando-se muito frequentemente a outras patologias físicas e ou psíquicas e a riscos e danos variados. A sua abordagem na perspectiva de saúde pública é necessariamente influenciada pelos contextos históricos, políticos, económicos e mediáticos, do meio em que se manifesta o problema. De igual modo, o seu entendimento legal e jurídico também está dependente de considerações sociais, económicas e políticas que condicionam a regulação do tema. Os aspectos relacionados com os efeitos derivados dos consumos das substâncias psicoativas e as suas repercussões penais possuem uma enorme importância forense, em que a avaliação pericial é de extrema relevância para o esclarecimento das questões jurídicas suscitadas na percepção ou apreciação de determinada situação factual à luz do Código de Processo Penal. Nas situações de coexistência dos comportamentos aditivos com outras doenças mentais, pressupõe-se maior complexidade na avaliação médico-legal pelas maiores dificuldades que se colocam ao perito no correto diagnóstico diferencial entre perturbação induzida e a perturbação mental independente, sobreposição de sintomas e modificação dos mesmos por influência mútua. Estudos europeus clínicos e epidemiológicos têm apresentado as perturbações da personalidade, da ansiedade e do humor como as comorbilidades psiquiátricas mais frequentes entre os consumidores de substâncias psicoativas. A combinação destas condições não só ensombra o prognóstico das perturbações relacionadas com o consumo de estupefacientes, como o consumo destas influencia negativamente a perturbação psiquiátrica subjacente e, nomeadamente, contribui para um curso clínico mais atípico, maior resistência na adesão ao plano terapêutico, recrudescência da psicopatologia e exacerbação da perturbação psiquiátrica, com manifestação de comportamentos agressivos ou violentos. A sinergia de ambas, as perturbações que se potenciam entre si e ortogam elevado risco de severidade, apresentam-se como um desafio ao perito sempre que tenha de realizar uma avaliação pericial com o objetivo de proporcionar ao juiz o conhecimento científico necessário para a concreta interpretação dos factos. O perito que avalia o caso, a posteriori, terá de apreciar em que medida aquela situação do indivíduo configura uma anomalia psíquica grave que lhe pode anular ou diminuir a culpa. No estudo realizado em 2012 junto à população geral residente em Portugal, a cannabis, o ecstasy e a cocaína foram identificados como as substâncias ilícitas preferencialmente consumidas pelos portugueses, com prevalências de consumo ao longo da vida, pelo menos com uma experiência de consumo de 9,4%, 1,3% e 1,2%, respectivamente. Entre 2007 e 2012, na população portuguesa, verificou-se para quase todas as substâncias psicoativas uma descida das prevalências, quer do consumo ao longo da vida, quer do consumo recente, bem como uma diminuição das taxas de continuidade dos consumos. De um modo geral, a população jovem e adulta apresentou prevalências de consumo mais elevadas do que a população total, seja no consumo ao longo da vida, consumos recentes e taxas de continuidade dos consumos. Ainda assim, em 2012, Portugal continuava a apresentar prevalências de consumo de substâncias ilícitas abaixo dos valores médios europeus. Recentemente, outro estudo periódico, que possibilita analisar tendências no consumo no contexto nacional europeu sobre as estimativas de consumo problemático de alto risco de substâncias psicoativas, identificou em Portugal continental e relativamente a 2012, taxas por 1.000 habitantes de 15 a 64 anos na ordem de 7,1% para os consumidores recentes de opiáceos, cocaína e anfetaminas e de 2,2% para consumidores recentes de substâncias por via endovenosa. A tendência verificada para a redução do número estimado de consumidores problemáticos entre 2000 e 2005 apurou-se novamente entre 2005 e 2012, seja para consumidores recentes, seja para novos consumidores por via endovenosa. Em 2012, a estimativa encontrada do número de consumidores recentes de cocaína foi superior à de consumidores recentes de opiáceos. Foi também realizada pela primeira vez em Portugal uma estimativa do consumo de alto risco de cannabis, cujos resultados indicam, em 2012, uma taxa por 1.000 habitantes na ordem dos 7,0 para os consumidores de alto risco dessa substância. Não obstante, em conformidade com os dados mais recentemente disponibilizados, a heroína continua a ser a substância psicoativa principal mais referida pelos utentes das diferentes estruturas de apoio, com exceção, tal como sucedido nos últimos anos, dos novos utentes em ambulatório, em que foi a cannabis cerca de 49%, e dos utentes das comunidades terapêuticas públicas, em que a substância predominante foi a cocaína, 61%. Por comparação com os anos anteriores, verificou-se nos últimos 4 anos uma tendência de aumento nas proporções de utentes que referem a cannabis e a cocaína como substâncias principais. Os indicadores relativos ao consumo de substâncias injetadas e partilha de material deste tipo de consumo apontam para reduções destes comportamentos nos últimos anos, por comparação com os anos anteriores. Em 2014, as prevalências dos consumos recentes de droga injetada variaram entre 3 e 22% nos utentes das diferentes estruturas sociossanitárias de apoio, e as proporções de utentes com práticas recentes de partilha de material deste tipo de consumo variam entre 0 e 35% nos subgrupos de injetores das diferentes estruturas. Em síntese, os dados disponíveis apontam para que o fenómeno do consumo de substâncias psicoativas se tenha modificado de modo expressivo nas últimas décadas em Portugal, o que não é de todo isento do contributo de múltiplas variáveis associadas às políticas portuguesas implementadas, à rede de cuidados estabelecidas e às dimensões de oferta e procura. Os sistemas de classificação de doenças são recursos fundamentais para aferir diagnósticos válidos, recomendar orientações terapêuticas, planear a organização dos cuidados de saúde e identificar aspectos de mortalidade e morbilidade associados a determinadas patologias. Sendo a Classificação Internacional de Doenças o instrumento de excelência utilizado para a codificação clínica nos serviços de saúde a nível internacional e nacional, o DSM assume-se como o documento de referência para muitos clínicos e investigadores no âmbito da nosologia das perturbações mentais, face à sua revisão muito regular em função dos avanços técnico-científicos emergentes. Desde a sua primeira publicação em 1952, o DSM foi objeto de várias revisões, tendo-se observado uma reorganização importante em 1994, implicando inúmeras categorias e critérios de diagnóstico. Contudo, o conhecimento científico em torno das perturbações psiquiátricas tem avançado de um modo muito exponencial, nomeadamente no domínio das perturbações associadas ao uso de substâncias, introduzindo nos últimos anos uma necessidade de redefinir critérios de diagnóstico. Em 2007, a Associação Americana de Psiquiatria impulsionou a criação de um painel multidisciplinar de peritos com o objetivo de identificar os aspectos mais válidos e os constrangimentos da abordagem diagnóstica seguida no DSM-4. A versão mais recente do DSM viria a ser publicada em 2013, procurando mitigar as fragilidades previamente encontradas e integrar novos contributos, nomeadamente os decorrentes da investigação neurocientífica. Entre outros aspectos mais globais, como a priorização de uma abordagem dimensional do diagnóstico ou a introdução de especificadores de gravidade das perturbações. A renúncia a uma diferenciação entre situações de abuso e dependência observada no DSM-4 no domínio dos comportamentos aditivos e dependências constituem alterações relevantes introduzidas pelo DSM-5 e que tornam o diagnóstico neste domínio específico de morbilidade relativamente distinto entre as duas classificações. O reconhecimento da perturbação de jogo, doravante reconhecida de jogo, enquanto perturbação aditiva, não relacionada com o uso de substâncias promovido pelo DSM-5, fez alargar o entendimento dos comportamentos aditivos relativamente a novas expressões comportamentais que se revelam igualmente promotoras de indeláveis fragilidades do funcionamento psicossocial. Esta reclassificação nosológica decorre da múltipla e crescente evidência científica em torno das semelhanças clínicas e neurobiológicas identificadas entre perturbações associadas ao uso de substâncias psicoativas e o jogo, tornando pertinente a inclusão desta perturbação no grande grupo das perturbações aditivas, em detrimento da sua integração no conjunto de perturbações da conduta e do controle de impulso, como se verificava no DSM-4. A evolução das classificações diagnósticas espelha não apenas o avanço do conhecimento, como também as transformações de múltiplos níveis de ação que as sociedades empreendem face aos diferentes tipos de fenómenos. Em Portugal, o fenómeno dos comportamentos aditivos, associado à utilização de substâncias psicoativas, em particular ilícitas, sofreu uma transformação progressiva muito significativa ao longo das últimas décadas do século XX e início do século XXI, mobilizando alterações no plano da saúde pública, da intervenção terapêutica e judicial. A criação de uma rede de estruturas sociossanitárias a nível nacional, primando pela proximidade de recursos de apoio a nível local, promoveu uma abordagem progressivamente diferenciada e diferenciadora do fenómeno, mitigando algumas dimensões de exclusão social com que o mesmo fenómeno facilmente se entrecruza. A par de uma rede de tratamento de prevenção e reinserção, as estruturas de redução de risco e minimização de danos e de dissuasão ao consumo têm possibilitado uma intervenção integrada que promove ganhos em saúde junto dos grupos-alvo. A redução da prevalência de doenças infecciosas junto destas populações e dos padrões mais problemáticos de consumo são talvez dos resultados mais evidentes do sucesso da integração dos vários vetores de intervenção supramencionados. A disseminação deste modelo de intervenção possibilitou também que os padrões de consumo fossem alterando, proporcionando, nomeadamente, uma redução do consumo de certas substâncias e, em particular, nas suas formas mais lesivas para a saúde. Ainda que a mudança do fenómeno nas últimas décadas em Portugal seja expressiva, o comportamento aditivo de substâncias psicoativas ilícitas continuam a apresentar uma ligação relativamente robusta com alguns fenómenos de exclusão, não sendo, portanto, surpreender que o uso destas substâncias continue em determinados grupos a interligar-se com outros comportamentos que ressalvam para um plano judicial. A associação entre práticas criminais e consumo de substâncias psicoativas, em particular ilícitas, está largamente documentada, mas a natureza precisa desta conexão permanece elusiva, pelo que seria mais apropriado continuar a desenvolver-se abordagens pragmáticas e ecléticas para o conhecimento desta problemática, em detrimento de perspectivas dogmáticas. O facto de se assistir a dependentes de substâncias psicoativas recorrerem a atividades ilícitas conexas aos consumos tem motivado os diferentes sistemas jurídico-criminais a mobilizarem-se para aferir os procedimentos específicos e considerados mais pertinentes, de forma a apreciar devidamente a ilegalidade dos atos praticados e os determinantes subjacentes à situação de doença destes indivíduos. Goldstein propôs uma teoria de conceptualização tripartida da associação entre substâncias psicoativas ilícitas e crime, considerando que, de um modo geral, a utilização destas substâncias é promotora de práticas criminais. Nessa concepção, propôs três modelos de entendimento: psicofarmacológico, económico-compulsivo e sistémico, segundo os quais os consumidores se tornam mais facilmente propensos ao desenvolvimento de crimes, seja pelas mudanças neuroquímicas e neuropsicológicas a curto e médio prazo, proporcionadas pelos consumos e promotoras de alterações cognitivo-comportamentais, perceptivas e na capacidade de ajuizar adequadamente sobre os eventos, seja pela focalização na dimensão económica com vista a financiar os consumos, ou ainda pelos padrões violentos de interação que predominam nos sistemas de tráfico e distribuição de substâncias psicoativas. Ainda que a sistematização das práticas ilícitas relacionadas com os consumos de substâncias psicoativas seja algo complexo, procuraram formular um conjunto de categorias dos crimes que mais frequentemente são praticados pela população dependente de substâncias. Assim, crimes associados aos efeitos psicofarmacológicos, diretos ou indiretos, das substâncias, envolvendo fundamentalmente comportamentos impulsivos e agressões. Delinquência funcional ou instrumental, envolvendo geralmente crimes contra propriedades, roubos, furtos, falsificação de receitas médicas, com o objetivo de obter montantes que financiem os consumos e também, por consequência, evitar os efeitos indesejáveis da ausência do consumo ou da síndrome da abstinência. Crime de pequeno tráfico, visando a obtenção de substâncias para consumo próprio, para pagar dívidas, e crimes cometidos principalmente por atos violentos, como estratégia de controlo de variadas situações no âmbito das redes e mercados de drogas ilícitas com tráfico em maior escala, incluindo homicídios e situações de lavagem de dinheiro, fraudes, evasão fiscal, posse e vendas ilegais de armas. Presentemente, é consensual que a relação da causalidade entre o uso de substâncias ilícitas e comportamentos delinquentes é extremamente complexa e nem sempre unidirecional, o que remete para a relevância do diagnóstico diferencial e sem o qual ideias cientificamente inválidas facilmente proliferam. Há que considerar, adicionalmente, que a associação frequente entre comportamentos aditivos e atividades de cariz antissocial não será, em várias situações, isenta de contextos vivenciais que cursam com múltiplos fatores de risco e fragilidades psicossociais, alguns dos quais verificam-se no seu percurso de consumo abusivo e potencialmente vulnerabilizante. A este propósito, dados recentes de âmbito judicial validam esta forte associação, nomeadamente os estudos desenvolvidos por Torres sobre a realidade dos reclusos portugueses, considerando um total de indivíduos integrados no sistema prisional português por aplicação de decisões judiciais ao abrigo da denominada Lei da Droga, cerca de 42% reportou que pelo menos um dos crimes que tinha terminado a sua reclusão havia sido cometido sob o efeito de drogas. Dentre os crimes reportados, sob o efeito de substâncias psicoativas ilícitas, destacam-se o furto, o roubo, o tráfico e o tráfico para consumo, bem como as ofensas à integridade física e os crimes de condução sem habilitação legal. No âmbito da aplicação dos dispositivos da Lei da Droga, tal como nos anos anteriores, os artigos mais utilizados foram relativos a tráfico de menor de gravidade, a perda de objetos e a perda de coisas ou direitos relacionados com o facto. Tal como vem sucedendo desde 2009, também foram utilizados em 2014 os artigos sobre o consumo relacionado com o referido sobre a fixação da jurisprudência relativa à situação para consumo próprio em quantidade superior à necessária para o consumo médio individual durante 10 dias. Em cerca de 90% das condenações foram consideradas circunstâncias agravantes na determinação da medida de pena, em maior proporção nas condenações por tráfico, consumo e tráfico do que por consumo, com particular relevo para os antecedentes criminais. Destaque para os crimes contra o património, especialmente o furto e o roubo, e para os crimes relacionados com estupefacientes. A associação entre o crime e consumo de estupefacientes é igualmente veiculada pela investigação clínica, nomeadamente no que se refere ao consumo de álcool. Neste âmbito, a relação entre violência física e o consumo excessivo tem sido largamente referida, mesmo em estudos em que variáveis sociodemográficas são controladas. No que concerne à criminalidade potencialmente associada ao consumo de álcool, é de destacar o registro de 2014 pelas forças de segurança. De 27.317 participações de violência doméstica, 41% das quais com sinalizações de problemas relacionados com o consumo de álcool por parte do denunciado. Crimes relacionados com jogo e ofensas à integridade física incluem-se de forma expressiva num conjunto de práticas criminais cometidas sob o efeito de álcool reportada por indivíduos reclusos. Em Portugal, o Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro estabelece o macroenquadramento legal aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, a partir do qual se ordena, no seu artigo 52, a realização de perícia a um indivíduo que tenha praticado um ilícito jurídico ou criminal e assim haja, no decurso de um inquérito ou instrução, notícia que esse indivíduo é tóxico ou dependente à data dos fatos que lhe são imputados. Ainda em conformidade com este diploma, particularmente no número 2 do mesmo artigo, a avaliação forense realizada pelo perito deve centrar-se na natureza dos produtos consumidos, o seu estado no momento da realização da perícia e os eventuais reflexos do consumo na capacidade de avaliar a ilicitude dos seus atos, ou de se determinar, de acordo com a avaliação feita, podendo requerer exames complementares, nomeadamente de natureza toxicológica e psicológica. Esta perícia detém uma relevância muito considerável. De facto, quando o legislador solicita a sua realização, o que procura não é o simples diagnóstico da potencial entidade nosológica, mas antes em que medida a sua efetiva participação decorreu no episódio criminal em análise. Procura-se assim, por um lado, proporcionar ao julgador os conhecimentos científicos disponíveis para a concreta interpretação dos factos e assim retirar-lhe um juízo, na medida em que o juízo científico inerente à prova pericial presume-se subtraído à livre apreciação do julgador. E por outro, apurar a eventual exclusão de imputabilidade à data da prática dos factos e ainda determinar o seu estado atual a fim de lhe aplicar as medidas adequadas, reconhecendo que muitos toxicodependentes com vários anos de consumo tendem a apresentar déficits cognitivos importantes, com impacto nas tomadas de decisão e na integração de aprendizagens passadas adaptativas face a múltiplas circunstâncias. As capacidades de julgamento destes indivíduos sobre os próprios comportamentos, nomeadamente quando cometem práticas ilegais no contexto de utilização de substâncias psicoativas, podem igualmente encontrar-se comprometidas. Daí que a avaliação pericial compreenda, além do exame psiquiátrico e da observação clínica, a possibilidade de aplicar instrumentos que avaliem dimensões específicas de funcionamento psicológico, nomeadamente das funções executivas. Concretizando essa perícia, os ministros da Justiça e da Saúde vieram determinar os procedimentos diagnósticos e exames periciais necessários à caracterização do estado de toxicodependente. Ao perito é solicitado pronunciar sobre a evolução e gravidade da toxicodependência do indivíduo, diferenciando o consumo ocasional ou instrumentalizado pela defesa da dependência autêntica. Sobre o diagnóstico, deverá referir-se, na maioria das vezes, os dois momentos diferentes: aquele em que se realiza a perícia e aquele que corresponde à ação ou circunstância de interesse legal. Em bom rigor, a perícia deverá ser realizada tão próximo quanto possível da data da prática dos factos, para melhor detectar quadros de intoxicação, delírio, perturbação psicótica ou síndrome de abstinência. Por outro lado, os exames toxicológicos que se solicitam frequentemente, a posteriori, tem um geral pouco valor pericial, uma vez que a perícia deve remontar ao momento dos factos e não ao consumo posterior. Importa realçar que, com a publicação da Lei nº 30 de 2029 de novembro, indivíduos que incorriam em práticas associadas à aquisição ou detenção de doses pequenas para consumo individual passaram a estar isentos desta avaliação pericial. A aplicação desta lei é muito operacionalizada pela criação das comissões para a dissuasão da toxicodependência, tem oferecido um contributo muito significativo para a proteção social e sanitária de pessoas que consomem substâncias psicoativas sem prescrição médica, incrementando a sua acessibilidade ao sistema de saúde e, particularmente, à Rede Nacional de Serviços Especializados. O legislador criou um exame médico a efetuar nos termos do artigo 43 do Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro ao consumidor habitual de substâncias psicoativas cujos consumos indiciam grave risco para a saúde ou perigosidade social. A simples notícia desse consumo ou o requerimento pelo representante legal, cônjuge, autoridade sanitária ou policial motivam a realização das diligências necessárias ao apuramento dos referidos indícios. E, em caso afirmativo, o Ministério Público ordena a realização de exame médico adequado. Este exame não está dependente da prática de qualquer ilícito ou contraordenação previstos na Lei da Droga. Nem é sequer necessário que haja um inquérito. Se após a avaliação se concluir que o consumidor padece de uma perturbação associada ao uso de substância, o Ministério Público propõe a sujeição voluntária a tratamento a realizar num serviço especializado de saúde. Em caso de interrupção injustificada ou de recusa do tratamento, o Ministério Público recorrerá às entidades convenientes para a adoção das medidas adequadas. O campo de intervenção em comportamentos aditivos tem vindo a sofrer modificações progressivas sustentadas na identificação de novas realidades clínicas emergentes de novos contextos socioculturais, como no concomitante incremento da investigação básica, clínica e empírica sobre os fenómenos de adição. A introdução do jogo na grande categoria das perturbações aditivas do DSM, na sequência de uma revisão e reformulação dos critérios estabelecidos para o diagnóstico, é uma das evidências da transformação promovida pelo conhecimento científico, com impacto a diferentes níveis, seja no âmbito dos cuidados de saúde, seja nos respectivos interfaces, como o caso da dimensão médico-legal. Os comportamentos aditivos sem substância, as designadas adições comportamentais, partilhando de uma expressão similar aos comportamentos aditivos por substâncias psicoativas, em termos neurobiológicos e motivacionais, têm vindo a ser descritos como uma categoria muito vasta de comportamentos. Por exemplo, jogos online, chatting, redes sociais, pornografia, encontrando-se cada vez mais documentados na literatura e sendo passíveis de integrar futuras dimensões diagnósticas. De forma semelhante aos outros comportamentos aditivos, também estas adições se têm associado com frequência a práticas criminais, tais como situações de violência conjugal e familiar, roubos, crimes tecnológicos, cyberstalking, jogo online ilegal, entre outros, podendo requerer procedimentos forenses complexos e que envolvem uma abordagem diagnóstica alargada e compreensiva das situações clínicas. Esta necessidade torna-se ainda mais premente pela elevada comorbilidade identificada nestes grupos clínicos, em particular as perturbações do humor, da ansiedade, da personalidade e associadas ao uso de substâncias psicoativas. A abrangência dos comportamentos aditivos, atualmente validada no plano científico, poderá, pois, a breve trecho, incorrer na necessidade de repensar o enquadramento legislativo da avaliação pericial neste domínio específico. De facto, a avaliação forense constante do Decreto-Lei nº 15/93 não integra os comportamentos aditivos sem substâncias, porquanto os pontos 1 e 2 do artigo 52 determinam justamente que a efetivação da perícia médico-legal tem lugar quando, no decurso do inquérito ou da instrução, haja notícia de que o arguido era toxicodependente à data dos factos que lhe são imputados e que o perito deve pronunciar-se sobre a natureza dos produtos consumidos pelo arguido, os efeitos reflexos do consumo na capacidade de avaliar a licitude dos seus atos, não estando os comportamentos aditivos sem substâncias psicoativas contemplados na Lei da Droga, os mesmos podem igualmente associar-se a práticas passíveis de criminalização, sendo neste caso relevante avaliar em que medida ou grau de dependência de determinadas condutas aditivas se reflete na capacidade do indivíduo avaliar a ilicitude dos seus atos ou de se autodeterminar. Esta problematização poderá, portanto, vir a contribuir para a necessidade de refinir questões médico-legais relativas aos comportamentos aditivos, com um potencial incremento no domínio da avaliação pericial. Tal requisitará abrir discussões de elevada complexidade e de âmbito multidisciplinar em torno dos determinismos comportamentais e da existência do livre-arbítrio envolvidos nos novos casos. Em jeito de conclusão, podemos dizer que a evolução histórica dos comportamentos aditivos tem suscitado o aparecimento de legislação em Portugal para proteger a pessoa doente. A revisão empírica dos vários modelos explicativos da relação complexa, dinâmica e, consequentemente, mutável dos comportamentos aditivos e ilícitos criminais não é bastante para a compreensão do fenómeno. Nestes estão presentes uma multiplicidade de fatores, tais como o indivíduo, a heterogeneidade da população que comete crimes e a diversidade de ideologias ligadas ao comportamento aditivo e ao crime, que complexificam as avaliações nas perícias médico-legais. Maiores esforços terão de ser conseguidos no âmbito transdisciplinar, de modo a que o sistema jurídico-penal possa acompanhar a evolução das investigações científicas.